E no Zoom desta sexta-feira, a Judite França e o Paulo Ferreira falam-nos sobre o dia histórico em que os juros chegam a zero, mas vamos começar por regressar ao dia parlamentar de ontem.
Talvez tenha sido, Nelson, um dos momentos mais marcantes da política portuguesa, pelo menos seguramente, só seguramente dos últimos 6 anos, antes disso tivemos outros. Desde a tomada de posse deste governo e da dissolução do Parlamento, quando Pedro Passos Coelho e Paulo Portas ganharam as eleições, mas uma maioria feita pelo Partido Socialista, com os partidos de extrema esquerda, levou a melhor, fizeram a geringonça e António Costa alcançou assim o lugar de primeiro-ministro. Ora, desde esse dia de 10 de novembro de 2015, que é difícil recordar um momento tão frenético e tão confuso como este.
É, nesse dia o governo caiu depois das eleições e a moção de rejeição ao programa do governo apresentada pelo PS foi então aprovada com os votos a favor, obviamente, dos socialistas, depois mais o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes e o PAN, e obviamente os votos contra do PSD e do CDS, que já se esperava o que aí vinha.
Mas agora, até à noite de quarta-feira, poucos suspeitariam, achamos nós, que Rui Rio tinha na manga a carta do volte-face, ou o as de trunfo, porque foi triunfante que ontem apareceu nos Espaços Perdidos para explicar aos jornalistas e ao país por que razão votou contra o orçamento de Estado. Isso já o PSD vinha a explicar há muito, mas sobretudo porque chumbou a norma que previa o financiamento do Fundo de Resolução para fazer face às necessidades de financiamento do novo banco.
Não se passa mais dinheiro nenhum para lá sem uma alteração orçamental aqui, que vai obrigar o Governo a explicar ao Parlamento o porquê dessa transferência.
E assim o Rui Rio votou ao lado do Bloco de Esquerda. Se ainda não sabiam, ainda não tinham reparado, cá está, ouviram bem, não há aqui nenhum engano. Ao lado do Bloco de Esquerda, os autores da proposta, ao lado do PCP, PEV, Chega, CDS, Iniciativa Liberal e as deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira, Cristina Ferreira. No meio disto, onde está o deputado que teve a originalidade de votar 3 vezes e sempre com sentido de voto diferente? Já lá vamos. Antes disso, é preciso explicar que a cena foi tão gaga que a norma foi votada, de facto, 3 vezes. De cada vez, o deputado de que falei mudou de opinião e passou do voto a proposta do Bloco para travar o financiamento indireto ao novo banco, a favor e ao lado do PS, para finalmente votar contra ao lado do PSD. Os autores da proposta, o Bloco de Esquerda, como dizia, e os restantes grupos parlamentares. E esta, PSD junta-se ao Bloco e, por sua vez, o Chega junta-se ao PSD. A Iniciativa Liberal vota contra, o CDS também, o que já era expectável e razoável para serem coerentes com o que têm dito há meses. Nem mais um tostão para o novo banco, até que seja finalizada a auditoria do Tribunal de Contas, para se perceber exatamente para onde vai o dinheiro. Porque o novo banco parece ter um dinheiro para onde é drenado, são drenadas todas as ajudas do Estado e precisa sempre de cada vez mais.
O novo banco a vender património, um atrás do outro, sabe-se lá quem, sabe-se lá quem, com perdas amontoadas, os portugueses a pagarem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, basta.
Ora, há uma resposta imediata de António Costa, poucos minutos depois, nos Passos Perdidos.
Ninguém pense que nos vai amedrontar com maiorias negativas, porque se não há cão, haverá gato.
Então foi o ping-pong no Parlamento ontem. E mudando de assunto, crise, negócios parados, empresas a fechar, desemprego a aumentar, forte recessão, déficit a disparar, dívida pública em níveis recorde. Nos últimos tempos a economia não tem trazido boas notícias, isso já sabemos, mas no meio desta tempestade perfeita ainda encontramos um oásis. Os juros da dívida pública batem recordes mínimos e ontem atingiram um marco histórico. As taxas implícitas nos empréstimos de Portugal no prazo de referência de 10 anos chegaram a zero. Isso mesmo, 0%. O que quer dizer que neste momento quem aplica dinheiro a fazer empréstimos à República Portuguesa o faz mesmo sem cobrar juro. Ora bem, isto é uma bênção financeira para um país que tem uma dívida pública de 130% do PIB e que por ano está a gastar 5.500 milhões de euros para pagar juros aos credores. E é uma bênção tanto maior se recordarmos o que se estava a passar por cá, precisamente há 10 anos. Há 10 anos Portugal estava a entrar no olho de furacão da crise financeira, logo atrás da Grécia, os juros subiam e o então Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, olhava assim para esse contágio.
O comportamento dos spreads no mercado e no que se refere à dívida portuguesa, revela esse risco de contágio. Temos que, obviamente, dar sinais claros de que estamos dispostos e estamos a iniciar um trabalho com o mesmo afinco, com a mesma determinação com que fizemos no passado.
Isto foi em abril de 2010. Teixeira de Santos viria, meio ano depois, a dizer que se os juros chegassem aos 7%, o país teria que pedir ajuda externa. E logo a seguir...
Eram 9h54 da manhã. Os juros da dívida portuguesa chegam aos 7,008%, máximos que tornam cada vez mais perigosa a missão portuguesa de endividamento. Aprovado o orçamento do Estado, nem assim os mercados parecem dar tréguas.
Foi assim, então, que em novembro de 2010, precisamente há 10 anos, a SIC noticiava a subida galopante dos juros, então já acima dos 7%. Ora, sabemos como acabou esta história, como a pré-bancarrota e o pedido de ajuda que trouxe a Troika. Isto no momento em que os juros já tinham, entretanto, subido até aos 17%. Este é um cenário que agora está muito afastado porque, como vemos, os juros passaram desses 17% a 0%. Em 10 anos.
A atuação do Banco Central Europeu, que compra dívida pública e neste momento compra muita dívida pública, dá agora aos credores a garantia de que os empréstimos que fazem aos países serão pagos. Daí as taxas de juros estarem a preço de saldo. E por isso é que agora há investidores dispostos até a pagar para emprestar dinheiro a vários países.
Ora bem, e porquê esta coisa estranha? Porque numa altura em que tudo o mais parece incerto e arriscado, das ações ao imobiliário, mais vale deixar o dinheiro entregue aos tesouros nacionais com a certeza de que não se vai perder. E até se paga um pouco para essa função de guarda de investimento. Vá lá, podemos dizer assim. Contudo, a correr bem na frente dos juros da dívida, há então que lidar com pinças, com assuntos que possam abalar a credibilidade do país na forma como honra os seus compromissos. Daí uma parte da polémica de ontem, como há pouco ouvimos, sobre o financiamento ao novo banco, tal como está previsto nos contratos assinados pelo governo quando vendeu a instituição. 10 anos depois, ontem voltou então a falar-se da credibilidade externa do país, de receios relacionados com o sistema financeiro e da reputação da República. Tudo isto para que não nos falte um euro ou então um dólar.
Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent.
Holloway Black, I Need a Dollar, no fecho do Zoom das Manhãs 360, edição desta sexta-feira com Judite França e Paulo Ferreira, já daqui a instantes disponível no nosso site.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.